Aí sim, hein? Perdeu a hora, coisa nenhuma. Pontualmente 9 da manhã, vamos embora. Live do André Renner no ar. Direto do bar, como a gente gosta. Aí sim, hein? São Paulo ganha mais uma no Campeonato Brasileiro. A situação tá bonita pro São Paulo e tá ficando delicada pro Fluminense, viu? Vamos falar também dos brasileiros na rodada do meio de semana pela Libertadores, pela Sul-Americana. Tem brasileiros que podem garantir vagas nesse meio de semana já na Sul-Americana, hein? Aquela vaga direta, aquela vaga que você evita uma fase. Vamos falar também direto da Inglaterra, reta final da Premier League. Nosso Fredinho Caldeira vai estar ao vivo com a gente. E vamos falar também sobre outros variados temas do futebol brasileiro, do futebol mundial. Estamos chegando! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde quer que você se encontre nesse mundão e também nos planetas vizinhos, né? Sejam todos bem-vindos! Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, banda! Muito obrigado, muito obrigado. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição da live do André Henning nesta terça-feira. Hoje é dia 14 de maio de 2024 e a gente tem um programa inédito, exclusivo. Esse programa que vocês estão vendo agora e vão ver a partir de agora, ele jamais foi ao ar. É uma edição absolutamente inédita da live do André Henning nessa terça-feira. Com muita alegria, hoje ainda aqui na cidade de Salvador, onde ontem eu me tornei um cidadão, oficialmente recebi o título de cidadão do Salvador, fiquei muito feliz, depois a gente fala mais sobre isso, quero agradecer demais o carinho e quero convidá-los todos a deixarem um like. Nessa hora, por favor, já faça como eu estou fazendo nesse momento, galera que está aí no YouTube, já deixa aí, por favor, o like, já dá essa fortalecida aqui no YouTube. Obrigado também a galera que está no Facebook, no TikTok, no Orkut, no MSN, no Zap e em todas as outras plataformas. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Vamos. Hoje a gente tem bastante assunto para falar, porque a gente tem uma rodada importante de Libertadores, de Sul-Americana. Alguns times brasileiros podem inclusive garantir vaga. Alguns já garantiram. E a gente tem também o Fred Caldeira ao vivo, direto lá de Manchester. A gente tem essa reta final aí do Campeonato Inglês que está empolgante. Ontem a gente teve um jogo que ele foi importante, o resultado do jogo foi importante porque o Aston Villa ainda não se classificou para a Champions. Então o Tottenham ainda está vivo, vai jogar hoje contra o Manchester City. Temos aí muitos assuntos para a gente falar nessa terça-feira. Queria mais uma vez começar o programa convidando você que pode, você que tem condições, doe, ajude os nossos irmãos gaúchos. Já estava vendo agora pela manhã que as águas estão voltando a subir, especialmente lá no Guaíba, em diversas outras localidades, e está complicada a situação. Se você puder, contribua, ajude, escolha aí uma entidade da sua confiança. Pode ser na CUFA, que a gente tem parceria, a gente confia. E se não for na CUFA, pode ser de outra forma, mas ajude, porque a situação realmente não está fácil. E quando a gente acha que vai dar uma melhorada, chove mais e tem mais problemas lá no Rio Grande do Sul. E sobre o Campeonato Brasileiro, que claro, é uma preocupação, né? O Campeonato Brasileiro ele está aí, está acontecendo, está rolando, sem os times gaúchos. A gente foca muito em Série A, né? A gente acaba olhando muito para situações de Juventude, de Grêmio e de Inter. A do Juventude é um pouco diferente, porque o Juventude segue treinando, né? O Juventude não teve o seu CT atingido, enfim, está numa situação mais tranquila, mas as situações de Grêmio e de Internacional são muito delicadas. O Inter está marcado para voltar a treinar hoje, na PUC. O Inter fez uma parceria com a PUC e vai utilizar o centro esportivo da universidade. O Grêmio não tem previsão. Existe uma expectativa de voltar até sexta-feira, mas as duas equipes não utilizam o seu centro de treinamentos. As duas equipes já têm vários jogos atrasados aí de Campeonato Brasileiro, até de Copa do Brasil. E agora já tem jogos marcados de Libertadores. Eles não jogam nessa semana, nesse meio de semana pela Libertadores, mas já tem as datas para as duas partidas adiadas das competições sul-americanas. Dias 4 e 8 de junho, o Grêmio e o Inter têm que entrar em campo, porque a Libertadores é diferente do Campeonato Brasileiro, a Libertadores e a Sul-Americana, diferente do Campeonato Brasileiro, tem mudança de fase. Então você precisa saber se classifica ou não. Você não é que nem o Campeonato Brasileiro que você pode jogar a segunda rodada para jogar lá no final do campeonato, antes da 38ª. Você tem que decidir quem classifica, quem não classifica. E ontem a Liga Forte União, ela oficialmente se posicionou a favor da paralisação do Campeonato Brasileiro. É um grupo formado por Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Botafogo, Criciúma, Cruzeiro, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza, Inter, Juventude e Vasco. A essas equipes se uniram também o Atlético Mineiro, o Red Bull Bragantino e o Corinthians. E segundo as informações aí, esses três também são a favor da paralisação do Campeonato Brasileiro. O texto da Liga Forte União, ele fala em uma paralisação por medida humanitária e ele fala também de justiça de competição. Eu sei que a medida humanitária é difícil para muita gente entender, porque muita gente faz a associação rápida e direta. Ah, mas parar o futebol não vai resolver o problema da chuva. Não vai resolver a situação do Rio Grande do Sul. É uma análise muito fria da história e que, se você for analisar friamente, realmente, a gente vai deixar de ter futebol, mas não vai mudar o fator da chuva, não vai mudar a situação que as pessoas estão vivendo lá. Mas fala-se também, e nós temos que falar nisso, em justiça da competição, que é o outro item ali que está no texto da Liga Forte União. A parte do humanitário não dá para debater com quem. Não dá para conversar com quem acha que você não pode mostrar um pouco de humanidade. Eu acho que muitas declarações de vários dirigentes do futebol brasileiro, de muita gente do futebol brasileiro, elas foram muito infelizes. Muito infelizes, várias delas. Eu não posso mudar a cabeça dessas pessoas. Eu já falei aqui, vou repetir, eu acho que o campeonato tinha que ter sido paralisado por questões humanitárias, pelo menos por uma, duas rodadas, quando aconteceu lá atrás. E ali os dirigentes deveriam ter parado para entender como seria o campeonato dali para frente. Hoje, talvez, a gente já teria um campeonato rolando com medidas já tomadas do que fazer com os clubes gaúchos, do que fazer com os jogos. Mas eles decidiram, por alguma razão, parar para se reunir só no dia 27. E isso, para mim, é uma loucura. Eu acho que, imediatamente, quando aconteceu, que todos nós vimos, percebemos que a situação era séria, vamos parar aqui, espera um pouquinho. Duas rodadas sem jogo, reunião amanhã, e vamos ouvir ideias. Vamos. Os dirigentes do Grêmio e do Inter não têm condições de reunião amanhã, depois de amanhã. Vamos fazer uma reunião virtual. Ali naquele momento tinha que ter parado o campeonato. Ali naquele momento. Para você definir o que aconteceria com a competição. Vejam vocês que no dia 27 só vai acontecer essa reunião. E daqui até o dia 27, os clubes gaúchos seguem sem jogar. O campeonato está desequilibrado. Os times gaúchos, aconteça o que acontecer, eles vão ter uma temporada muito diferenciada. E está tudo sendo empurrado com a barriga. Inclusive, o presidente da CBF está na Tailândia. Está na Tailândia. Dizem até que é por isso que não vai ter a reunião antes. Porque a CBF está representada lá pelo presidente na escolha da sede da Copa do Mundo Feminina. Ok, o Brasil é candidato, inclusive, a ser sede, é favorito. Mas a situação, ela já tinha que ter sido resolvida. Já tinha. O que que nós vamos fazer? Os times gaúchos, eles vão ter o benefício de não caírem de divisões? Lembrando, gente, a gente está falando aqui de Inter, de Grêmio, de Juventude, mas tem times gaúchos em todas as outras divisões, em outras categorias, no futebol feminino. E aí? Vai fazer o quê? Vamos escutar ideias aqui? O que que você acha? O que que você acha? Olha, isso aqui pode ser um caminho, isso aqui pode ser um caminho. Essa conversa não. Ela está acontecendo dentro lá da liga. Das ligas, né, que agora tem no futebol brasileiro, que se juntaram aí para negociar direitos de transmissão e ali tem, parece uma coesão, uma união. No geral, a gente sabe como é que funciona o futebol brasileiro, é cada um pensando no seu próprio umbigo. Mas no momento que aconteceu, tinha que ter paralisado. Gente, vamos parar aqui, ó. Próximas duas rodadas estão adiadas. Vamos entender qual a melhor forma de seguir com o campeonato. Clubes gaúchos, calma, resolve o que tem de para resolver emergencial. Podemos daqui a uma semana sentar e conversar? Podemos daqui a 5 dias sentar e conversar? Com um pouquinho mais de calma? Prioridade agora é resolver a situação. Ok? Ok. Calma, gente. Segura um pouquinho. Não custa nada. Não custa nada. Segura só um pouquinho. Calma. Dali 5 dias, uma semana, podemos agora tentar entender? Ó, a gente já estava reunido aqui sem vocês. A gente sugere isso aqui. O que que vocês acham? Vocês têm condições de ir para outro estado, de não ir para outro estado? Como é que está a situação? No que a gente pode ajudar? A gente já destinou aqui 10% da renda, 5% da renda, 20% da renda, 50% da renda para destinar a fundos de ajuda ao Rio Grande do Sul. A gente já fez aqui treinos abertos, como o Atlético Mineiro fez lindamente no final de semana. Cada time vai fazer pelo menos um treino aberto, cada um. A gente já sentou para organizar isso e queremos ouvi-los. O que é que a gente pode fazer? Mas no Brasil não, cara. No Brasil, os caras se juntaram, vão se juntar no dia 27. No dia 27. Hoje é dia 14 ainda. Já vai ter acontecido a chuva há um mês, quando a reunião acontecer. E aí os caras ficam brigando e discutindo. Ah, mas quando que vai ser esse jogo? Mas quando vai ser esse jogo aqui? Se tivesse parado o campeonato por 2 rodadas, já teria tudo acertado. Ontem o presidente da CBF falou que não quer falar sobre não rebaixamento e tal. Olha, eu gostaria de ouvir propostas, tá? Eu sou desses que eu gostaria de sentar numa reunião dessa que não é fácil, não é simples. Eu tenho falado, não é simples você tomar essa decisão. Eu gostaria de ouvir propostas para, né? O cara que acha que é o dono da verdade, ele tá perdido. Eu penso dessa forma. Então, eu gostaria de ouvir sugestões. Mas eu vejo nesse momento uma dificuldade muito grande, cara, de você não dar algum tipo de benefício esportivo para as equipes do Sul. O Edinaldo não quer falar em não rebaixamento. Pô, cara, eu acho muito complicado você sujeitar as equipes que não conseguem nem treinar a rebaixamento, que só vai piorar a situação. São equipes que vão precisar de muita ajuda para se reerguerem. Ajuda financeira, vão precisar de tempo. Não existe a isonomia. Não existe a isonomia. A isonomia do campeonato, ela está comprometida. Ela está comprometida. Então, eu lamento, mais uma vez, eu tenho batido nessa tecla aqui, tenho começado o programa sempre falando sobre isso. Eu lamento que o futebol brasileiro não tenha parado por alguns dias, por algumas rodadas, para definir como seria o futuro. Porque se tivesse feito isso, a gente já estaria andando com o um mínimo de normalidade, com o Sul priorizando a sua recuperação, com os clubes do Sul sendo bem cuidados, tendo amparo. Teríamos feito isso de uma forma humanitária, parando o futebol para ter atenção, e agora a gente poderia estar caminhando com um pouco mais de normalidade. A convocação da reunião do Conselho Técnico para o dia 27 de maio, para daqui a 2 semanas ainda, chega a ser ofensiva, chega a ser, sabe, lamentável. Eu lamento demais que eles tenham empurrado essa decisão. Esse é o futebol brasileiro. Fazer o quê, né? Olha aqui, ó, são 9 horas e 14 minutos. Eu sei que esse assunto é um assunto polêmico, gera discussão, gera, né? Eu aqui, cara, eu não consigo entender como eles acharam uma boa ideia marcar uma reunião para daqui a só pro dia 27. Eu não consigo entender. Agora eu entendi mais ou menos, porque tem a tal da reunião na Tailândia. Então o presidente da CBF está lá na Tailândia. No momento tinha que ter parado. Para, vamos analisar, vamos estudar o que fazer. E aí começa. Por do jeito que tá, estão empurrando a Bangu, né? Tão empurrando. Reunião só dia 27. Joãozinho! Bom Bom dia, meu amigo. São 9 horas e 15 minutos. Como é que estão as coisas aí no RJ? Como é que está a situação por aí? Eu posso dizer a você hoje, com absoluta felicidade, que eu estou na cidade de Salvador, da qual eu sou cidadão oficialmente. Ontem recebi com muita alegria o título de cidadão soteropolitano. Pô, cara, eu estava ansioso, estava na expectativa, fiquei muito feliz com a honraria. É um pedaço de papel. Mas para mim significa tanto, cara, tanto. E quero agradecer aqui ao vereador Daniel Alves, que não é aquele, vereador Daniel Alves, que me presenteou com esse título. E ontem recebi vários amigos da imprensa aqui de Salvador, onde eu comecei a minha carreira, familiares, amigos, lá na Câmara Municipal de Salvador. Foi um negócio muito bacana, muito legal. Cerimonial, né? Cerimônia, terno, gravata,
Passeio completo.
suando. Traje completo e suando que nem, mas tava lá, depois tomei minha cervejinha e fiquei muito feliz com essa honraria. Joãozinho, bom dia, meu amigo. Como é que estão as coisas por aí, hein?
Tudo beleza, André. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Um dia raro, dia nublado por esses tempos aqui no Rio de Janeiro, depois da onda de calor. Hoje está uma onda menor de calor. Porque, enfim, acho que a onda de calor não passa aqui. Mas tá tudo certo. Feliz por você ter recebido essa honraria. Já vinha falando há muito tempo. Tinha um pessoal aqui no chat perguntando: André já recebeu o diploma? Ah, tá ali, tá. Vai aguardar agora, bonitinho. Vai perder não, André, pelo amor de Deus.
Não, eu vou inclusive emoldurar. Vou colocar numa moldura. A Rádio Metrópole está fazendo uma homenagem para você. Pô, Lucas, que bom saber isso. Eu daqui a pouco eu vou recuperar. Foi a rádio onde eu comecei a minha trajetória e eu fico muito feliz aqui. Ô, João, antes da gente começar o programa, hoje tem Fred Caldeira, tá confirmado?
Confirmadíssimo, lá direto de Manchester, na Inglaterra. Grandes expectativas para o jogaço de hoje entre Tottenham e Manchester City.
Então, ontem já tivemos um baita jogo, estamos aí na reta final do campeonato inglês, mas eu queria falar um negócio com você, porque ontem você viu que repercutiu aqui a nossa conversa sobre o gêmeo, o amigo que deu o balão lá no Dinamo de Bucareste, mandou o irmão gêmeo dele para jogar no lugar dele, e o irmão gêmeo é bem mais ou menos, e eu durante o dia recebi várias manifestações de amigos gêmeos, contando histórias bem interessantes do que eles já fizeram ao longo da vida, de pessoas que contaram situações semelhantes. E ontem eu acho que o nosso. Não vou ficar falando da vida dos outros, mas pelo que eu li aí, de vez em quando a gente acaba caindo num site de fofoca, numa notícia um pouco diferenciada. Ontem o nosso Oscar Romero poderia ter dado uma, né? Poderia... Não fui eu. Foi o Ángel Romero. Vocês estão enganados, vocês estão equivocados. Passou meio batido o assunto, mas os dois não jogam, né? Os dois jogadores foram supostamente flagrados com mulheres na concentração do Botafogo. Eles não vão jogar o próximo jogo do Botafogo, né, João?
Estão fora, André. Foram suspensos desse próximo jogo. Jogo importantíssimo, Botafogo contra o Universitário lá em Lima, na Libertadores. Basicamente uma final para o Botafogo na Libertadores. O Oscar Romero e o Diego Hernández não vão participar da partida. Já estão no Rio de Janeiro, já voltaram em voo que o Botafogo, enfim, fretou para eles. Fretou não, né? Pagou para eles voltarem para o Rio. Porque isso não foi divulgado pelo Botafogo, obviamente, mas pelo que apuraram aqui alguns jornalistas, eles levaram algumas, não sei se a quantidade, mas levaram mulheres para a concentração do Botafogo, o que claramente infringiu as regras do Botafogo e do nosso querido Arthur Jorge, né? Que tem um perfil bastante rígido, rigoroso em relação a regras. Creio eu que, mesmo que não fosse ele, acho que essa regra já teria sido quebrada e os jogadores voltariam, mas com ele, acho que isso tomou outras proporções internamente. E passa um recado também, né? Que internamente não vai acontecer novamente, creio eu, mas é isso, André. Estavam lá em Fortaleza, né? Depois de ter enfrentado Fortaleza no domingo, e voltaram já para o Rio para tomar esse ganchinho aí. A expectativa é que eles já voltem a atuar na próxima rodada do Brasileiro, se a rodada do Brasileiro acontecer, claro. Mas estão fora do jogo dessa quinta-feira.
É interessante, né? Porque você vê que a gente teve um caso recente que o Fluminense tomou uma atitude diferenciada, né? O Fluminense falou publicamente o que tinha acontecido, né? envolvendo lá o John Kennedy, mais três jogadores. O Botafogo resolveu preservar, mas a história vazou de que esse foi o problema lá na concentração do Botafogo em Fortaleza. Vão pagar aí um gancho e daqui a pouco voltam para o time os dois atletas da equipe do Botafogo. Vamos falar de Campeonato Brasileiro! Bora! 9 horas e 20 minutos. Ontem tivemos o jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. Atrasado não. Já tinha sido marcado mesmo para segunda-feira. São Paulo 2, Fluminense 1. O jogo foi ontem no Morumbis. Que mais uma vez recebeu o grande público. Torcida do São Paulo, cara, tem algum tempo que tem dado show, tá? Que tem dado show. E mais uma vez, eu não sei o número de torcedores exato. Se você conseguir pegar aí, Joãozinho.
Eu acho que foram
Mas
39.
numa segunda-feira à noite, tá de ótimo tamanho. Tá de ótimo tamanho, quase 40 mil torcedores. E o São Paulo venceu o Fluminense por 2-1. Foi o sexto jogo do São Paulo sob o comando do Zubeldia. 5 vitórias e 1 empate. Agora parece que ele já jogou de diversas formas, taticamente. Já jogou com 3 zagueiros, já jogou com linha de 4. E agora parece que ele gostou, encaixou ali um 4-2-3-1 bem interessante. O Zubeldia, eu só tinha ouvido falar, né? Porque a gente acompanhava ali na, né, de vez em quando havia um jogo contra um time brasileiro e tal. Você não acompanha de perto. Já tinha lido muito sobre o Zubeldia, da intensidade que ele tem no trabalho dele, do tanto que ele se envolve. Ele é realmente um apaixonado por futebol, né? Já deu para sacar na primeira entrevista dele o tanto que ele se envolve. E ele é um estudioso, cara. Ele é um cara. Eu acho que o São Paulo acertou no alvo, hein? Acho que o São Paulo acertou muito nessa contratação do Zubeldia. É um começo muito interessante. Até porque, né, João? Cá entre nós, o Carpini teve uma grande oportunidade, teve um, sabe? Eu não acho que tenha sido nenhuma loucura a aposta no Carpini lá atrás. Ele tinha um amparo lá do Muricy, o São Paulo tinha acabado de ser campeão, estava perdendo seu técnico para a seleção brasileira. Estudaram um técnico jovem do futebol brasileiro e resolveram apostar no Carpini. Mas a diferença, ela é muito visível, é gritante. O São Paulo, ele chega muito forte para brigar nesse ano, eu acho, viu, João?
Também acho, André, também acho. A diferença é bem gritante mesmo. Quando o Zubeldia assumiu o São Paulo, eu lembro que a gente falou aqui na live também, né, de como no primeiro jogo já deu um clique assim, aí você começa a imaginar, será que alguns jogadores, algumas pessoas poderiam pensar, será que alguns jogadores estavam meio que de má vontade, ou teve um apertão lá dentro do vestiário que aconteceu alguma coisa, mas eu não acho que era questão de vontade nem nada com o Carpini, não. Acho que o trabalho realmente não foi o adequado, não estava conseguindo implementar as suas ideias, ou as suas ideias não eram compatíveis com o elenco de São Paulo, e o Zubeldia realmente, nesses primeiros jogos, vem fazendo um grande trabalho. Óbvio que no futebol brasileiro, né, André, pode perder 2 seguidas aí e já não presta mais, mas eu acho que mesmo que ele perca 2 seguidas ou 3 seguidas que seja, me mostra esses primeiros jogos, as atuações de São Paulo, de jogadores de São Paulo me mostram que não foi nenhuma aposta, né? A contratação do Zubeldia pela editoria foi um grande acerto.
Dentro daquilo que a gente pode do futebol brasileiro, como você disse, né, que acaba sendo todo mundo a aposta, né, acaba sendo assim. Mas é bem interessante. O São Paulo está muito bem na Libertadores. O São Paulo briga com, já está classificado, briga com o Tadjeres para ver quem vai ser o primeiro do grupo. Os dois já estão classificados, inclusive. O São Paulo joga pela Libertadores na quinta-feira contra o Barcelona de Guayaquil. O jogo é no Morumbis. E chega ali com 10 pontos no campeonato, brigando ali na posição de cima, né? Tem muitos times ali com 10 pontos, mas é um começo interessante aí do São Paulo. E do outro lado, ô João, eu tô preocupado com esse time do Fluminense, cara. O Fluminense teve a. Teve a qualidade de tomar 3 gols do Corinthians. Corinthians que praticamente não consegue fazer gol. Foram os únicos 3 gols do Corinthians no campeonato. No Campeonato Brasileiro?
Sério? Nossa, não tinha percebido isso.
Olha a tabela do campeonato. Pra você ver. Ali, ó. Tabela do Brasileirão. Corinthians é 16º. Fez 3 gols. O Fluminense conseguiu essa proeza de tomar 3 gols do Corinthians. E é um time, o João, que evidente, pô, é o atual campeão da Libertadores, cara. É um time com muita qualidade. Os caras sabem jogar bola. Todo mundo sabe jogar bola ali. Agora, é um time que, primeiro, ele precisa da liga, ele precisa ter aquela conexão ali que faz parte do trabalho do Diniz, aquele envolvimento de todo mundo, de tá, sabe? Tem um algo mais no trabalho do Diniz. Tem um. Agora, parece que não tá acontecendo. E aí, João, é a pergunta que eu faço para você, pro torcedor do Fluminense. Resolve como? Porque o Diniz, a gente já viu. A gente conhece o Diniz. Ele não vai mudar o trabalho dele da água para o vinho. Algumas adaptações eu acho que ele faz. Ele fez no jogo passado, o Fluminense deu alguns bicos para frente. Mas a essência do trabalho dele, a gente sabe que ele não vai mudar. Não sei, cara. Já tá no Z4. Situação preocupante. Na Libertadores, o Fluminense vai jogar contra o Cerro. A situação do grupo do Fluminense na Libertadores.
Fluminense lidera na Libertadores.
Na
Tem um
Libertadores, ele tá bem.
pouquinho melhor. Até mais assim, o sufoco que foi o jogo pro Fluminense no meio de semana não condiz exatamente com a liderança, na minha opinião, né? Porque, como você bem falou, contra o Colo-Colo, o Fluminense ganhou de 1 a 0 lá no Chile, mas mudando completamente a forma de jogar. Balão para frente, segurando lá atrás, tentando não tomar gol, foi. A artilharia do Colo-Colo não estava em dia e o Fluminense conseguiu sair com a vitória. Beleza, Libertadores também faz parte fazer isso, mas eu acho que é a exceção, né, da regra que o Diniz vai fazer durante, enfim, quando ele estiver treinando qualquer time que seja. E preocupa, como você falou realmente, André, acho que alguns ajustes mais necessários que o Diniz, quem sou eu para falar, mas que o Diniz deveria fazer ou tem que fazer, acho que de imediato é primeiro na defesa. O sistema defensivo do Fluminense hoje é muito frágil, muito mais frágil do que foi ano passado. Acho que muita gente está com expectativa aí da chegada aí do início, né, da nova trajetória do Thiago Silva, por exemplo, com a camisa do Fluminense, mas não acho que um jogador resolveria. Acho que tem que ajeitar ali de alguma forma e muitas falhas individuais. Ontem mesmo, o primeiro gol de São Paulo sai de uma falha do Fábio, que, enfim, tenta tocar, não consegue, recuperar da bola e gol. E o segundo gol é do escanteio, mas só que um escanteio que o Diogo Barbosa tava com a bola dominada, ele perde de uma forma meio infantil ali, não pode perder a bola ali. Escanteio, bate-rebate, beleza, escanteio, sai gol. Então, além do sistema defensivo, são muitas pequenas falhas ali que acontecem não só nesse jogo contra o São Paulo. Então, o torcedor do Fluminense está preocupado realmente.
É, cara, o Diniz, a gente sabe que o Diniz também é um cara explosivo. A gente viu ontem, né, ele brigando com o Luciano, cara. Ele batendo boca com o Luciano. O Luciano, eu não sabia, tá? Se me contassem essa história, quer dizer, me contaram e eu achei. E o Diniz, na passagem dele pelo São Paulo, ele contratou um jogador, o Luciano. Foi o jogador que ele indicou. Via a informação do Eduardo Afonso, meu amigo Eduardo Afonso, agora pela manhã. Ele indicou um cara, contratou, ele tem uma relação com o Luciano muito boa, mas ontem o cara ficou bravo, velho. Ficou bravo. Falou, acabou a amizade, fizeram. Não vai ter paz, as pazes, não. E o Diniz acaba, né? Esse comportamento explosivo.
Foi
Numa dessa
expulso
pode
ontem.
não. Foi expulso, pois é, e pode não ajudar o time, né? Fluminense, eu repito, joga contra o Cerro, tem Libertadores. Olha aí que maravilha.
Viu? Eu falei que ia pedir música um dia, terceira vez.
Enfim, São Paulo 2, Fluminense 1. O Campeonato Brasileiro vai ser duro, a gente. Já estava complicado antes. A gente já tinha jogo atrasado de Cuiabá. A gente teve jogo atrasado do. Quem mais que atrasou o jogo no começo do
Fortaleza.
campeonato? A gente teve Fortaleza, isso. A gente teve alguns jogos atrasados antes do problema no Sul. E agora então, a gente não vai, para encerrar a rodada bonitinho, vai infelizmente demorar bastante tempo. Mas do que a gente já teve de futebol, os times que estão ali em cima, o Atlético Paranaense e o Bahia com 13 pontos. No critério de desempate, o Atlético Paranaense, o Furacão, é o líder. O Flamengo com 11 e Botafogo, São Paulo e Cruzeiro com 10 pontos. Na zona de rebaixamento, Fluminense, Vitória, Atlético Goianiense e Cuiabá. Situações preocupantes aí dessas equipes nesse início de Campeonato Brasileiro de Futebol. 9:30! Daqui a pouco tem o nosso Fredinho Caldeira pra gente conversar direto de Manchester, direto do United Kingdom. Vamos falar da rodada do meio de semana de Libertadores e de Sul-Americana. Hoje a gente tem dois brasileiros em campo. Nós temos o Atlético Mineiro. Esse jogo aqui eu quero assistir. Atlético Mineiro e Peñarol. Lá em Peñarol, como diria aquele. Então, Peñarol e Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro que tem 100% de aproveitamento, é outro time que nesse início de campeonato está dando gosto de ver. Atlético Mineiro, Furacão, Bahia, São Paulo, Fortaleza. Tem uma partida muito legal com o Boca, vai jogar com o Boca amanhã, lá na Bombonera. Times aí nesse começo de campeonato, times bem interessantes. E hoje tem Peñarol e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, ele já está garantido, né? O Atlético Mineiro, ele é líder do grupo G, ele já está garantido e com um empate hoje, ele já garante a primeira colocação do grupo. Já garante a primeira colocação do grupo. Na Sul-Americana, o brasileiro que entra em campo hoje é o Corinthians. Corinthians joga contra o Argentinos Juniors. O Corinthians tem duas partidas em casa para passar, para se classificar. Lembrando que são duas vagas na Sul-Americana, mas uma delas evita uma fase, e uma fase que pode ser bem, bem complicada, porque vem um terceiro colocado da Libertadores, né? E hoje, quer ver, do jeito que os grupos estão embolados de Libertadores, pode cair um Cerro Porteño, pode cair um Colo-Colo desse grupo aqui, aí pode ser um Barcelona de Guayaquil, pode ser um Estudiantes, estou falando só dos times que estão em terceiro nesse momento. Pode ser um Universitário, pode ser um Flamengo, pode ser um São Lourenço, pode ser um Rosário Central, pode ser um Libertad. Então é uma fase que, se der, é melhor evitar. É um mata-mata aí que você consegue evitar. Só que você só evita se você passar em primeiro. Então o Corinthians tem duas partidas em casa para poder passar em primeiro. Amanhã a gente tem jogos importantíssimos. O Flamengo jogando em casa com o Bolívar. O Palmeiras, que recebe o Independiente del Valle. A gente tem o Furacão 100% na Sul-Americana, recebendo o Danúbio, tem o Fortaleza num baita jogo na Bombonera, Boca e Fortaleza. Tem o Cuiabá que recebe o Deportivo Garcilaso. Cuiabá também só depende dele na Sul-Americana. E aí na quinta-feira tem o Fluminense, tem o São Paulo e tem o Botafogo pela Libertadores. São três times brasileiros jogando pela Libertadores na quinta-feira. E nós temos Cruzeiro e Red Bull Bragantino, os dois brasileiros em campo pela Sul-Americana. Tô querendo ver uma rodada, viu, João? Uma rodada para a gente dar uma respirada boa aqui no futebol brasileiro. Mas para isso a gente depende bastante. Eu acho que do Flamengo, né, cara? Porque os outros times, o Botafogo deu uma boa recuperada. O Fluminense, apesar de estar mal no Campeonato Brasileiro, ele na Libertadores ele está fazendo a parte dele. Eu acho que a decepção, e evidentemente lembrando que Grêmio e Inter estão sem jogar, eu acho que é o Flamengo, cara, por enquanto, que tá precisando. E o Corinthians tá precisando mostrar bola, né? Tem que mostrar bola. Mas eu acho que por enquanto a decepção da Conmebol, como diria o outro, a decepção por enquanto é o Flamengo, né? E ele tem que fazer a parte dele amanhã, né, João?
Não, tem que fazer, porque, por incrível que pareça, nunca imaginamos isso, né, André, quando começou a Libertadores, mas na quinta rodada o Flamengo pode ser eliminado. Verdade é essa, que o Flamengo pode ser eliminado nesta rodada da Libertadores. Não acho que vai ser, mas pode ser. Então, dado o grupo que tinha e tal, realmente é a grande decepção dos brasileiros até aqui na Libertadores. Agora, a maioria deles, dos brasileiros, tem dois jogos em casa agora, né? A gente já vinha falando disso, né? Porque a maioria foi cabeça de chave. As únicas exceções são o Botafogo, que tem duas fora, e realmente é um dificultador, e o Atlético, que é uma fora e uma na Arena MRV. Então, vamos aguardar. Mas o que está mais com a água batendo aqui, de fato, é o Flamengo.
É, vamos ver o que que vai acontecer amanhã. E claro que amanhã a gente vai falar mais. Mas eu estou gostando do desempenho, pelo menos. É, às vezes o desempenho não vai tão bem, mas aí o resultado compensa. Mas os brasileiros deram uma boa engrenada aí nas últimas duas rodadas de Libertadores e de Sul-Americana, porque o começo não foi dos mais interessantes, não. O começo foi meio conturbado do futebol brasileiro. Não foi bacana, não. Enfim, vamos torcer. 9 horas e 36 minutos. Hoje a galera tá que tá no chat, hein? Que dia que não tá, né? É assim mesmo. O cara vem no chat, acha que tá na casa dele, chega xingando e tal. O cara não faz isso na casa dele. O cara não faz isso na casa dele. Ele faz aqui porque aqui ele acha que não tem regra. Na casa dele tem. Tem. Ele não é sempre que ele consegue falar as barbaridades que ele fala aqui no chat, na casa dele. Ô, João, tem muita gente aqui pedindo, e eu já tinha separado aqui, para falar do Cássio. O Cássio é uma história aí que a gente está vendo nas mídias já há algumas semanas, desde que o Cássio. Ele já vinha dando uma série de entrevistas, né, um pouco mais pesadas, o ambiente não estava legal, e aí aquela entrevista mais recente em que ele praticamente entregou a titularidade e falou: ó, se vocês não me querem aqui, eu vou embora. Tá tudo recaindo aqui nas minhas costas, eu tô com muita pressão e não tá legal. E desde então, ele perdeu a vaga de titular para o Carlos Miguel. O Carlos Miguel, na maioria dos jogos que fez, ele esteve bem. Ele esteve bem. Teve uma falha ali contra o Flamengo no último jogo, mas ele esteve bem. E o Cássio agora, dizem, tem uma proposta do Cruzeiro. Eu penso o seguinte, cara. Quem somos nós para decretarmos a aposentadoria de alguém? Eu vejo isso muito no futebol. Muito. Os caras começam a falar: aí, ó, ex-jogador em atividade, ex-treinador em atividade. Pô, eu acho de uma, no mínimo, indelicadeza enorme. A gente ficar julgando quando que o outro deve parar, deve continuar e tal. A gente pode falar de atuações. Agora, chegar e falar que o cara tem que se aposentar, eu acho muito pesado. A gente pode falar, o cara tá numa fase ruim, o cara, né? O cara não está rendendo fisicamente como já rendeu um dia, ok. Mas falar pro cara se aposentar, eu acho demais. O Cássio, cara, ele tem todo o direito de querer jogar. Todo direito de querer jogar. E se for interessante para ele ir pro Cruzeiro, ele vai, cara. Ele vai. E aí eu acho que o Corinthians tem que lidar de uma forma muito especial se isso acontecer. O Corinthians tem que liberar o Cássio, se ele quiser ir embora. O Corinthians, eu vou resumir aqui, não é salário não, tá? Não tem que dar o que o Cássio quiser, por exemplo, se ele quiser renovar o salário. Não é isso. Mas se o Cássio pedir ao Corinthians, falar: olha, eu quero ir no final do ano, eu quero ter um jogo. Quero cumprir o meu contrato, mas queria um jogo de despedida. Eu queria fazer aqui uma festa de despedida. Eu queria. Olha, eu não quero fazer despedida, eu quero ir embora agora. Eu quero jogar já. Os caras estão me chamando para jogar, eu quero atuar. E o Corinthians, cara, ele precisa aceitar o que o Cássio quiser. Eu sou dessa. É um dos grandes ídolos da história do clube, um cara que é titular desde 2011, né? Desde 2011 ou 12? 12. Chegou no Corinthians em 2011, é titular desde 2012. Um cara com serviços prestados, já salvou o Corinthians muito, muito, muito. E se for o caso, João? Ah, mas ele tem contrato até o final do ano. Ah, mas ele. Pô, cara, dane-se, dane-se. Quanto é a multa? Pô, não vai mudar a vida do Corinthians, não vai mudar a vida de ninguém. Se o Cássio quiser ir embora agora, falar: olha, eu tenho uma oportunidade aqui, eu quero ir. Eu acho que o Corinthians tem que abrir as portas para o Cássio ir embora se ele quiser, João. Eu acho que ídolo tem que ser tratado dessa forma.
Eu também acho, André. Você falando aí, eu lembrei, não faz muito tempo, né, quando o Casemiro saiu do Real Madrid pro United, a Tati ficava falando muito do melhor futebol do mundo. Aqui ela deve ter falado. Aqui eu acho que nem tinha live do André Henning ainda à época, mas ela falava muito que assim, o Casemiro ele ganhou, por toda a história dele, ele ganhou a opção, a oportunidade de se ele quiser sair, ele sai. Sem problema nenhum. Eu acho que mais que o Casemiro se brincar, né, comparativamente, o Cássio no Corinthians ganhou essa chance, oportunidade, que seja o que ele quisesse fazer. Obviamente que eu, como se eu fosse torcedor do Corinthians, eu não gostaria que ele saísse. Mas eu acho que, dado tudo que ele entregou no Corinthians e a situação atual, beleza, a diretoria acho que tem o direito também de querer tentar fazer ali, enfim, não sai, não sei o quê, vamos fazer alguma coisa. Mas a vontade dele, no final, deveria ser exercida, né? E se sair, faz uma homenagem do tamanho que o Cássio merece e segue a vida.
Eu estou vendo alguns comentários aqui, estão tratando o Cássio como se ele tivesse de birrinha ou se ele estivesse de mimimi, sei lá qual que é o termo, porque ele perdeu a titularidade. E eu honestamente acho que não é isso. Ele praticamente entregou a titularidade. Ele viu que ele não estava num momento bom, que não estava ajudando. Ele praticamente entregou a titularidade do time. Ele teve uma atitude grande, de gente grande, de chegar e falar: olha, eu não estou no momento bom. E aquela entrevista dele, ele praticamente entregou a titularidade. Eu acho que ele não está indo embora porque, pô, se não for para jogar, não vou. Não, cara. Ele é um goleiro que perdeu a sua titularidade, que o cara que entrou no lugar dele entrou bem. E ele acha que ele tem qualidade para jogar ainda. Qual é o problema? Qual é o problema dele falar: olha, aqui eu não estou sendo utilizado, eu quero ir para um lugar onde eu seja utilizado. Isso acontece todos os dias no futebol. Todos os dias. Todos os dias tem alguém que quer jogar. O Vitor Roque, nós vamos falar sobre ele da próxima vez que a gente for falar com o Marcelo Becker. Hoje surgiu a informação que ele pode estar indo para o Porto, né? Então, pô, o cara não tá jogando. Ele quer ir embora, quer jogar. O cara quer jogar. Qual é o problema? Eu acho que o Corinthians tem obrigação, honestamente, de cuidar da imagem do Cássio. E se o melhor para o jogador for isso, ele tem que liberar. Você lembrou um negócio muito sério. Não foi só com o Casemiro, né, que o Real Madrid fez isso. O Casemiro, o Real Madrid, ele faz isso com todos os seus grandes ídolos. Cara, se você quiser ir embora, tá aqui um contrato. A gente não pode oferecer um contrato de 3 anos. Chega num determinado momento que o clube passa a oferecer contratos de 1 ano, de 1 ano. Olha, tá aqui o contrato para você ficar. Se você quiser ir embora, você tá livre. Tá de boa, que foi o que aconteceu com o Casemiro. Então, eu acho que o Corinthians tem que aceitar o que o Cássio falar. Ó, vou ficar até o final do ano, vamos fazer um jogo? Fica até o final do ano, faz um jogo. Ah, eu preciso de ir embora? Vai embora. Não tem problema nenhum. Só não pode é sair pela porta dos fundos, que nem acontece bastante, inclusive no Esporte Clube Corinthians Paulista. 9 horas e 43 minutos. Por falar em Vitor Roque, ontem veio a informação de que ele realmente não faz parte dos planos do Barcelona. A Cadena Ser, rádio lá na Espanha, divulgou que o Vitor Roque não faz parte dos planos do Xavi e que ele provavelmente será negociado. E é justo também, tá? Um cara nessa situação falar: olha, só que é o seguinte, eu não quero ir emprestado. Eu quero isso se for em definitivo. Senão, cara, você cumpre o meu contrato aí. É justo, é justo. O cara fala: não, vou ficar. Aí eu vou, já com data para voltar. Aí, pô, eu vou fazer a vida. Sabe aquele negócio, ô João, de você. Tem gente que não consegue, por exemplo, morar de aluguel. Tem gente que não tem como, né, morar de outra forma que não seja de aluguel. Mas o cara que tem a condição, ele fala, pô, eu não gosto de morar de aluguel. Porque você chega num apartamento, você não faz uma reforma que você quer, você já tem a data que você vai sair, aí você fica ali, pô, o inquilino, você não sabe que horas que ele vai pedir o imóvel de volta, você não sabe se o cara vai falar, ó, acabou o contrato, vaza, você não sabe se o cara vai aumentar o aluguel de uma hora para outra, você não sabe, enfim. O cara não se sente confortável e não conseguir fazer um planejamento de vida. E eu entendo. Eu entendo o jogador que aceita o empréstimo, eu entendo o jogador que não aceita o empréstimo. É muito individual. Agora, talvez, João, talvez para o Vitor Roque, ele realmente precise dar uma respirada. Porque parece. E o Xavi, velho. O Xavi tem essa cara de bonzinho. E é um cara que tem uma história aí de Barcelona. O Xavi parece ser um cara bem, né? Linha dura. Eu não sei o que aconteceu, se foi só a bola. Não sei. Não sei. Toda hora eu pergunto isso pro Beckler. Mas eu acho que o Xavi não vai muito com a cara do Vitor Roque mesmo e ele vai ter que vazar.
É, vamos ver, André, porque acho que o empréstimo vai ser inevitável, seja para o Porto, enfim, com a notícia do jornal A Bola hoje. Acho até que Porto pode ser um bom lugar para o Vitor Roque, né? Brasileiros já se destacaram muito lá, a língua também pode facilitar mais ainda.
Deu certo com o Casemiro, né?
Exatamente, saiu do Real Madrid em 2015, 2014, 15, voltou para o Real Madrid e ganhou o que ganhou. Hoje eu acho que pode ser facilitado também. O diretor esportivo do Porto hoje é o Zubizarreta, que é o ex-goleiro do Barcelona, né, histórico goleiro do Barcelona da seleção espanhola. E o diretor esportivo do Barcelona é o Deco, então a relação dos clubes ali fica facilitada nesse sentido. E eu acho que pode ser um bom lugar para o Vitor Roque. Agora, tem que ser um lugar também que ele jogue de uma maneira que o Xavi acredite que ele vai jogar numa próxima temporada, daqui a 2 anos, talvez, no Barcelona. Mas é aguardar, André. O empresário também não facilitou para o Vitor Roque, dando declarações aí à torta e à direita. Vamos ver como é que fica esse clima aí, mas parece que para a próxima temporada não teremos o Tigrinho na Catalunha.
Ô, João, antes da gente falar com o Fred, você acha que ele enganou a gente? Assim, eu tô fazendo uma pergunta honesta porque eu já vi muita gente falando que ele não é esse jogador todo. Para mim, ele é um grande jogador. Ele não é um jogador fora do, sabe, fora da curva mundial ainda, que ele nem jogou na Europa. Mas fora da nossa curva, ali para um começo de carreira, com a idade dele, com que ele. Pô, eu acho ele bem fora da curva, cara. Eu acho que ele tem um potencial para ser um grande jogador.
Também acho, aqui no Atlético Paranaense ele, pô, não vou falar que ele fazia chover, não era um cara que, pô, fazia acontecer todo jogo, mas veja vários gols aqui pro nível do futebol brasileiro, com a idade que ele saiu daqui, agora com 18 anos basicamente, ele era muito bom, e aí eu acho que, pô, com um cara que é muito bom com 18 anos no Campeonato Brasileiro, ele não vai ser muito bom no La Liga ou Champions League que seja com 18 anos, mas ele vai ser trabalhado, vide exemplo de Vinícius Júnior, né? Saiu daqui com a idade que foi e hoje é o melhor jogador do mundo, na minha opinião. Mas o Vitor Roque tem que dar o tempo ao tempo. Não acho que o Barcelona seja talvez o melhor lugar para ele ter esse tempo hoje. O time precisa de muita pressa, né? Mas que ele é bom, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu acho que ele é muito bom, na verdade.
Eu também acho, cara. Acho um jogador diferente e beleza. Se não deu certo no Barcelona, cara, às vezes acontece na vida, não dá certo, você recomeça. Vai ser feliz em outro lugar, Vitor Roque. Se for o caso, velho, vá ser feliz em outro lugar, vá jogar bola, você tem todo o direito de querer jogar. Vai jogar. Vai. 9 horas e 48 minutos. Ah, ele está conosco mais uma vez. Que alegria, sempre uma alegria conversar com este monstro da imprensa brasileira, com este Fred Caldeira maravilhoso. Só que é o seguinte, ô Fredinho, eu tô vendo aqui nas minhas anotações. Eu tô meio preocupado com o seu time, viu, ô Fredinho? Eu tô preocupado com o Fluminense, cara. Aquela liga, aquele negócio que teve na temporada passada, e que culminou com o título maravilhoso da Libertadores. Parece que o negócio está desandando, a química não existe, o Diniz está nervoso, as coisas não estão acontecendo. O Fluminense conseguiu, Fredinho, não sei se você estava vendo a live, o Fluminense conseguiu tomar 3 gols do Corinthians, que só fez 3 gols no Campeonato Brasileiro, os três em cima do Fluminense. Eu estou preocupado com o seu time, viu? Antes da gente falar de Inglaterra, queria algumas palavras de sabedoria do Fluminense, Fredinho. Boa tarde.
Bom dia, André. Cara, eu não tenho acompanhado tanto as partidas do Fluminense nessa temporada, pelo visto ainda bem, né? Para minha
Ainda bem.
saúde mental. Mas eu tenho uma perspectiva um pouco menos alarmista, talvez pela distância até, né? É mais fácil você se manter mais calmo quando você não vê ou quando você não está na arquibancada e tudo mais. Que para mim, cara, não ser rebaixado e conseguir jogar um pouquinho melhor do que vem jogando, para fazer de repente um ano de transição ali, não sei para onde, né? Porque vai contratando jogadores que não têm muito futuro por conta da idade. Mas talvez a chegada do Thiago Silva aí vá dar uma acalmada nessa vulnerabilidade defensiva, que é sim um problemaço, né? E aí pode ser o suficiente para o time conseguir voltar a pelo menos brigar ali no meio da tabela e tudo mais. Agora, eu prefiro baixar as minhas expectativas do que entrar numa onda que eu vejo grande parte da torcida e da crítica que é fora Diniz, já deu tudo errado, enfim, né? 6 meses atrás estava tudo muito bem, muito bom e agora já não presta. A gente precisa se dar o direito de ter problemas e dar tempo para as pessoas resolvê-los. Mas enfim, repito, né? Eu estou numa posição talvez muito confortável. E a distância tira um pouco essa urgência.
Mas é uma análise interessante. Eu estava até vendo alguém que estava falando sobre o Flamengo, algo parecido. Fala, olha, o Flamengo tem que aprender a resolver crise, cara. Né? Toda hora, aí você fica mandando técnico embora, manda técnico embora, manda técnico embora, contrata o técnico, manda técnico embora. Precisa aprender a resolver crise. É uma situação, né, que ela acontece no futebol. Acontece no futebol. Agora, nós também, Fred Caldeira, nós aqui. Nós, eu aqui, você, o João Vereza, a gente precisa aprender a resolver crises também.
Pois é.
Porque a gente precisa conversar sobre isso. Você foi muito elogiado ontem pela sua camisa maravilhosa e hoje você radicalizou. Você meteu uma camisa uniforme.
Pois
Vamos
é, pois é.
conversar. Você ficou chateado com os comentários de alguém com a sua camisa? Porque a sua camisa maravilhosa é. Hoje você mudou radicalmente. O que é que está acontecendo? Vamos falar sobre isso.
Pois é, eu, inclusive agora é um momento até de reflexão que eu não tinha percebido, né, que eu tinha saído de um extremo para o outro, né, assim, o que está acontecendo comigo, André? Também é uma coisa que eu vou me perguntar para ver se consigo achar uma resposta, mas aqui eu fui muito mais bem tratado do que no melhor futebol do mundo, que Tati Mantovani e Clara Albuquerque foram absurdamente desrespeitosas com aquela minha camisa, que
Teve
parece uma
isso?
cortina, parecia uma cortina. Mas há cortinas tão bonitas que você veste.
É, eu acho que se fizer. Ontem eu não vi o melhor futebol do mundo, eu estava aqui com um negócio de festividade, evento, e eu não vi o melhor futebol do mundo ontem, mas teve isso. Tati Mantovani, que é uma menina, uma mulher finíssima, Clarinha
Pois é.
Albuquerque também, que aliás me mandou mensagem, ainda nem consegui responder, Baiana, e que senti muita falta dela ontem na cerimônia, foram deselegantes com você?
A minha camisa, né? Assim, é claro que de alguma forma isso atinge também a minha personalidade, né? Então você pode sim falar que elas foram deselegantes comigo e usar a camisa talvez como
Pô, estão
uma
falando
porta
aqui
de
que ela
entrada.
acabou com você, cara.
Não, talvez seja isso, entendeu, André? Talvez eu nem tenha percebido que essa aqui é uma reação às críticas que eu sofri de maneira muito, muito deliberada.
Eu vou conversar com a Tati, com a Clara e assim, vou chamar a
Por
atenção delas,
favor,
falar, olha, você me
por
desculpe,
favor.
assim não dá. Fredinho, a gente estava falando ontem que o Tottenham ia ter que torcer como é que era?
Pro
Não, é
Liverpool vencer
pro Liverpool vencer o
Aston Villa.
Aston Villa, porque senão o Aston Villa já garantiria a vaga. Não venceu, empatou, mas acabou sendo bom, né? Porque assim, o Tottenham agora tem algo para jogar ainda.
Tem algo para jogar ainda. E assim, a gente tem possibilidades maravilhosas nesses últimos dias de Premier League, né? Assim, para quem, né, quer sentar, pegar pipoca e assistir. Primeiro, hoje, né? Hoje, cara, tem um movimento da torcida do Tottenham, que eu não sei qual vai ser o tamanho dentro do estádio, mas um movimento, cara, por favor, percam para o Manchester City. Porque é o seguinte. É claro que o empate ontem entre Liverpool e Aston Villa foi, de certa forma, bom para o Tottenham, porque a vitória do Aston Villa garantiria matematicamente o Aston Villa na Champions e tiraria qualquer chance do Tottenham de sonhar com essa vaga.
A diferença
Mas
foi
a
para 5 pontos.
foi para 5 pontos. Nesse momento, olha só, nesse momento o Aston Villa está com 68 pontos na quarta colocação e o Tottenham está com 63 pontos na quinta colocação e um jogo a
E
menos
só tem mais dois para acabar o campeonato. Para ele e
para o
próxima vida
Tottenham.
só tem mais um.
Só tem mais um. Então, assim, o teto do Tottenham é 69 pontos, vencendo o City e vencendo o Sheffield United já rebaixado.
E o adversário
O
dele já
Aston
tem 68.
já tem 68. Se a questão é, a reação do Aston Villa ontem foi muito importante, porque se perdesse para o Liverpool, ficaria numa situação que provavelmente, a depender de hoje, precisaria vencer o Crystal Palace na última rodada fora de casa, e o Palace está voando nesse momento no campeonato. O Villa, com o empate de ontem, pode empatar contra o Palace no domingo e mesmo assim conseguir a vaga na Champions, mesmo que o Tottenham vença hoje, vença no domingo, porque tem um saldo de 8 gols a mais do que o Tottenham.
Entendi.
Então o Villa iria para os 69, os mesmos do Tottenham se vencer City e Sheffield United, só que com 8 gols, pelo menos, de vantagem no saldo. Agora, a questão é que o Tottenham, André, não depende apenas de si, ainda, né? O Villa ganhando do Palace, não importa se o Tottenham ganhar do City de 12 a 0 e de 20 a 0 do Sheffield United.
Então o torcedor tá imaginando, esse tipo de torcedor tá falando, cara,
Isso.
não vai rolar, a gente não vai conseguir a vaga. E
Isso.
ainda vamos ver os caras serem campeões. Então,
Pois é.
agora, você corre um sério risco com isso, né, Fred? Que é o outro não fazer o que ele tinha que fazer e você também não fazer. E aí fala, pô, cara, tá vendo? Se a gente tivesse feito o nosso serviço, a gente
Pois
teria
é.
classificado. Então, fica nesse. Mas realmente tem torcedor do Tottenham. Pra galera entender, tem torcedor do Tottenham que prefere ver o
Cara,
time fora da Champions do que o Arsenal campeão.
evidentemente. Cara, eu tava vendo um trecho de uma live de dois torcedores do Tottenham que são sócios torcedores, né? Tem aquele season card ticket há mais de 10 anos, enfim, são os caras que vão sempre no estádio desde a época do White Hart Lane. E eles são famosos dentro da torcida, tem um programa lá enfim, de YouTube e tal. E aí, eles têm, em certo momento do programa, eles vão lá, cara, qual que é a escalação ideal para esse jogo contra o City, né? Aí eles colocam lá. Eu acho que tem que colocar o Brian Hill no gol. Cara, o Brian Hill é um ponta espanhol. Então você já sabe para onde que eles estão indo, né?
Já,
É
já.
claro que isso não dá para dizer que vai ser o clima de todo o estádio. Eu não sei como que vai ser hoje. Talvez os caras, a competitividade de querer ganhar do City, de querer buscar essa vaga na Champions, fale mais alto, mas tem uma parcela aí, inclusive de influenciadores da própria torcida, que desejaria ver o City vencendo o Tottenham hoje.
É, o Bruno Peixoto está falando aqui um negócio interessante. O negócio é que nenhum jogador gosta de perder, né? O torcedor,
Claro.
ele tem. O torcedor, ele tem esse negócio, mas o jogador. Agora, tem jogador que às vezes escuta bastante a torcida, né? Eu também. Mas eu realmente eu não acredito que jogador entre em campo nunca para perder. Nunca, nunca, nunca.
Não, também
Se
não.
o técnico, o dirigente, enfim, quiser perder um jogo, ele tem que escalar um time pior. Ele tem que errar na escalação. Ele tem que, ou acertar, né, na escalação. Ele tem que, ao invés de colocar esse aqui que é bom, colocar esse aqui que é mais ou menos. Ele tem que pegar o cara que tá na grande fase e tirar o cara. Ele tem que botar o cara que, pô, não faz gol. Eu acho que ele tem que errar na escalação. Porque você pedir para jogador entrar em
Não,
campo e
não, não.
perder, eu nunca vi. Já ouvi falar, mas assim, já ouvi falar até de conversas que aconteceram. E de jogador que falou, ó, se for para ser desse jeito, então me tira. Então me tira porque eu não. O jogador, eu acho
Não,
que é.
não, até porque, além disso, André, desse princípio profissional ali, cara, o jogador, ele talvez o cara esteja em fim de contrato e queira ganhar a renovação, ele
Sim.
quer jogar a próxima Champions. Se ele jogar a Champions, ele tem, quer dizer, se ele não jogar a Champions, geralmente o contrato diminui o salário dele para a próxima temporada. Então tem vários prismas aí que você pode observar que, cara, não tem nenhuma chance do Tottenham entregar a partida para o Manchester City. O que eu estou falando aqui é que o torcedor, e eu já vi isso, cara, em 2010, o Fluminense estava disputando o título brasileiro com o Corinthians. Rodada a rodada ali. Acho que era Corinthians e Cruzeiro. Eram os três que estavam lutando pelo título. E teve um jogo contra o Palmeiras,
Sim, na Arena Barueri.
na Arena Barueri. Eu fui nesse jogo como torcedor. E, cara, tinha um setor da torcida do Palmeiras, não lembro se era mancha, ou se era organizada ou não, que vaiava o Deola a cada defesa. Eu não acho que isso vai acontecer hoje, tá?
Teve um cara que fez um gol. O Palmeiras fez 1-0 nesse jogo, não
Foi o
fez? E depois.
Dinei, um tal de
Isso, e,
Dinei.
pô, pegaram no pé
Um
do cara.
golaço. É.
Golaço, meteu um tiro de longe.
Do meio do nada.
E aí, pô, e pegaram no pé do cara, velho. Pegaram
Pois
no
é.
pé do cara. É um negócio de rivalidade, é um negócio muito sério. É, o Fred, deixa eu te fazer uma pergunta. O jogo de hoje do City, como é que estamos?
O jogo de hoje do Manchester City, cara, assim, é aquele City que tá, primeiro, com um elenco disponível, não tem nenhuma lesão que a gente possa projetar. Pode ter um jogador que tá um pouco em condições um pouco piores do que o outro e tal, mas o time chega completo para esse fim de temporada, então a gente vai ter De Bruyne, vai ter Haaland, vai ter Foden, vai ter Rubem Dias, vai ter, enfim, o que o Guardiola quiser. Vai tentar marcar o primeiro gol fora de casa contra o Tottenham na Premier League. É impressionante.
É mesmo?
Tirando o período que o Tottenham jogou em Wembley, porque estava construindo um novo estádio, o City do Guardiola jamais conseguiu marcar um gol pela Premier League. Nessa temporada conseguiu vencer lá pela Copa da Inglaterra, mas pela Premier League ainda não conseguiu nem marcar um golzinho. Então tenta tirar essa pedra no sapato que tem sido o Tottenham, independentemente do treinador. O City costuma sofrer para conseguir algum pontinho que seja em Londres. Agora, André, vamos supor que empate, tá? City e Tottenham, um grande resultado para o Arsenal, porque aí o City vai para os mesmos 86 pontos do Arsenal, ambos com apenas mais um jogo pela frente, né? O City recebe o West Ham e o Arsenal recebe o Everton, jogos no mesmo horário, no domingo.
No final de semana agora já, né?
Isso, já agora, a última rodada da Premier League. O Arsenal tem 3 gols a mais de saldo do que o City. Vai ser uma luta simultânea para quem é que consegue fazer mais gols e sofrer menos.
Caraca.
O City, claro, né? Com uma ladeira muito mais íngreme para subir, porque já chega com 3 a menos de saldo. Enfim, imagina se isso acontece. A gente vai ter, simultaneamente, Arsenal e City tentando golear o adversário mais do que o outro, City mais do que o Arsenal. Enfim, essa possibilidade ela não está muito distante no nosso horizonte, tá? É um empate de hoje e já basta.
Rapaz, rapaz, essa reta final aí, ela promete. Ô Fred, sendo bem sincero, com todo o seu conhecimento que você tem de Premier League, existe chance do Manchester City perder ponto hoje?
Eu acho que não. O Manchester City, ele não tropeça. Quando chega nesse momento, a história nos diz, e quando a gente tenta projetar, é projeção com base em evidência e não em palpite apenas. A evidência me diz que o Manchester City, quando chega nesses jogos, pontos corridos, tá? Champions é outra história. Pontos corridos, ele não tropeça. Eu estava vendo ontem, André, é uma loucura. E assim, quando eu falo Manchester City, estou falando de Guardiola.
Tá.
Porque com toda a grana que o City tem, etc e tal, quando sair o Guardiola vai ser outra história. O Guardiola, ele tem 14 temporadas, não essa, né? 14 temporadas completas como treinador de futebol. Das 14 temporadas, Barcelona, Bayern e City, ele ganhou 11 ligas nacionais.
É um negócio muito sério, né?
Em duas ele ficou na segunda colocação, em uma ele ficou na terceira, nunca ficou abaixo da terceira colocação. E a média de pontos dele, e isso eu estou contando com a Bundesliga, que você sabe que tem 34 rodadas, não 38.
Sim.
A média de pontos dele, nessas 14 temporadas, é de 89.
Média.
Média. Média.
Caraca. É, e se você pegar que são 7 ou 8 na Inglaterra?
São o
Temporadas.
quê? São 8.
Dele. Essa é a oitava.
Isso. Essa é a oitava.
Caraca,
Essa é a oitava.
é muito ponto,
É
velho.
muita coisa. Então, assim, o City do Guardiola não tropeça. O City do Guardiola é um time bastante melhor do que o Tottenham do Ange. Então, cara, a lógica é que o Manchester City consiga vencer hoje E aí eu nem falo no fim de semana, porque o West Ham tá numa fase horrorosa, o David Moyes está saindo com várias críticas e tudo mais, então assim, não consigo ver nenhuma chance do City perder mais nenhum ponto. Por isso, eu acho que o torcedor do Arsenal tem uma missão muito ingrata, que é torcer hoje pelo maior rival, sabendo que é muito, 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 muito difícil.
Eu tenho um amigo, esse negócio que faz, né? Aposta pra caramba e tal. Eu tenho um amigo que fez uma sequência lá de, sei lá, o cara pegou 15 barbadas lá. As 14 deram certo. Faltava uma, que era o jogo do City no final de semana passado. Aí ele chegou pra mim e falou: alguma chance do City não ganhar o jogo? Eu falei: ô, velho, eu não dou conselho de aposta porque o dinheiro é seu. Eu não dou dica de aposta. Vai aqui que aqui é barbada. Eu não faço isso. Esquece que você está apostando dinheiro. Esquece, esquece, porque dinheiro, aposta é um negócio muito sério. A gente bater papo aqui de futebol no boteco. Não tem chance do City perder o jogo, cara. Não tem chance. Eu nem lembro contra quem que foi. Meteu 5,
4-0 contra o Fulham.
4, é isso aí. É. E cara, eu, batendo papo, não vejo chance do City perder esse título. Mas
É futebol.
é futebol, é futebol, é futebol. Tudo bem, é um negócio diferente, né? É um time diferente, é um técnico diferente, é uma outra história. O Borussia Dortmund tinha o título na mão na última rodada do Campeonato Alemão na temporada passada. A gente sabe o que aconteceu, né? A gente sabe o
Exatamente.
que aconteceu. A gente sabe o que aconteceu. E dizem os caras, inclusive, quem manja desse negócio de aposta, e de novo, se você aposta, faça com responsabilidade. Faça com responsabilidade. Para você poder apostar no City hoje em dia, você tem que apostar em outras coisas juntos. Junto,
É
porque.
muito, o ganho é muito pequeno, né?
Pois é, o ganho é muito pequeno. Então, assim, não vale nem o risco de você colocar lá uma grana para o que você vai ganhar. É um negócio, o City é um negócio muito sério, cara. Agora, claro,
Cara,
os caras vão falar: ah, tá, mas e a Champions? É um outro tipo de competição, né?
sim. E, não, e o City não perde há 5 meses, André.
5
Perde,
meses, né?
5 meses. Foi eliminado pro Real Madrid dentro de casa, mas tecnicamente foi um empate, né? A partida foi pros pênaltis. Não perde há 5 meses. Não perde desde a derrota pro Aston Villa no início de dezembro, fora de casa na Premier League. Então é um negócio. Tudo bem, né? Não precisa perder para perder o título. Como eu disse, o empate hoje praticamente entrega o título nas mãos do Arsenal. Mas é muito, muito, muito sério.
Agora, o Fred, não dá pra gente falar, tô vendo aqui alguns comentários, não dá pra gente falar se acontecer nessa temporada que o Arsenal entregou o título, né? Eu acho que essa temporada
Ah,
tá um pouco
não.
diferente da passada, né?
Então, na passada, eu entendo que o Arsenal tenha tropeçado nas próprias pernas. Mas eu acho que em algum grau aquilo foi, não digo natural, mas perdoável para uma equipe jovem, numa primeira grande disputa de título e etc e tal. Nessa temporada, André, o Arsenal venceu o Manchester United antes de ontem e chegou a 27 vitórias na Premier League. É a maior marca do Arsenal na era Premier League e a segunda maior marca da história do Arsenal no campeonato inglês. Só um time da década de 70 venceu mais do que 27 na mesma edição do campeonato inglês. Então, assim, nem o Wenger conseguiu 27 vitórias na mesma campanha. Tudo bem que o Wenger conseguiu mais pontos, né? Perdendo menos e empatando mais. E conseguiu títulos, né? Coisa que ninguém é campeão de vitórias. Você tem que ganhar um título para conseguir coroar isso aí. Mas o que eu estou dizendo com isso é. O Arteta faz um trabalho muito, 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 muito sério, muito bom. Ele devolveu ao Arsenal algum protagonismo dentro do futebol inglês, devolveu ao Arsenal a chance de disputar uma Liga dos Campeões pela primeira vez em 8 anos, né? Então, assim, aos poucos, o Arsenal está voltando para um lugar que não ocupava há muito tempo.
Se a gente for analisar dessa temporada, quem mais amarelou foi o Liverpool, né? Nessa, eu
Então.
acho que acho que o Liverpool que de repente entrou num.
Foi o time que, se a gente quiser usar esse termo, foi quem mais tropeçou nas próprias pernas, né? Porque o Liverpool começou a perder gol, perder gol, perder gol. A defesa começou a virar um pouco água. Cara, ontem o 3-3 É para mim um resumo do caos que a temporada do Liverpool foi se tornando, né? Assim, que é um time que toma gol no estalo e não costumava ser assim. Por mais que tinha o heavy metal lá, o rock and roll, as transições diretas do Klopp, você tinha uma segurança ali defensiva, né? Ontem, cara, o jogo terminou 3-3, 6 gols, foi pouco. Quando você pega as oportunidades, era jogo para 8 gols, era jogo para 9, 10 gols, assim, foi um negócio impressionante como nenhuma das duas equipes conseguia defender de maneira muito efetiva e perderam muitos gols. Então, assim, o Liverpool, infelizmente para o torcedor do Liverpool, essa temporada que poderia ser de 4 títulos fica de apenas um, e com as rodadas finais numa coadjuvância ali, celebrando o retorno para a Liga dos Campeões e se despedindo do Klopp num tom um pouco abaixo do que seria no sonho principal, né?
Essa é a pergunta que eu ia fazer. Isso vai, de alguma forma, atrapalhar essa despedida do Klopp? E eu lembro, eu contei isso aqui na live, acho que você estava aqui. O jogo do Liverpool na última rodada é em casa, contra o Wolverhampton, né?
Isso.
É, eu contei aqui que a gente estava na Alemanha no dia que o Klopp se despediu do Borussia Dortmund. O Klopp se despediu do Borussia numa final de Copa da Alemanha, lá em Berlim, e a gente estava lá para fazer a final da Champions, que seria na rodada seguinte. Acho que era essa a ocasião. É isso. Foi 2015, né?
Sim,
É.
foi.
E acho que é isso que o Klopp sai do. O último jogo do Klopp é esse jogo. É a final da Copa da Alemanha. Tinham várias máscaras que o torcedor do Borussia Dortmund levou e tal. E o Borussia Dortmund perde o jogo. E foi, enfim, foi uma tristeza, porque perdeu o título e tal, mas não abalou o momento foi de muita celebração para o Klopp e assim, e continua o torcedor amando o Klopp. E aí, nessa reta final com o Liverpool, Fred, como é que vai ser?
Sem nenhuma dúvida, e talvez ainda maior, tá? Assim, eu arrisco que a conexão Liverpool e Klopp é maior do que a conexão Borussia Dortmund e Klopp. Pro coração do torcedor do Liverpool, o Klopp vai ter um papel, cara, que provavelmente só dois treinadores na história tão rica do clube têm, que é o Bob Paisley e o Bill Shankly. São duas estátuas ali em Anfield, né? Então, assim, é muito, muito, muito grande o que o Klopp ocupa no coração do torcedor. E esse jogo de domingo contra os Wolves, ele é sobre o Klopp. O que acontecer em campo vai ser um detalhe. É claro que os caras querem que o time vença para poder não ter esse conflito que o torcedor do Dortmund teve, né? Ainda mais perdendo o título, não seria o caso para o Liverpool. Mas, enfim, é um jogo de homenagens ao Klopp. Vai ser um dia de muitas emoções, um dia muito emocionante e emotivo, né? Agora, é claro que já começa a ter uma sensação que vai começar a ser olhada com mais foco depois de domingo, que é, olha, a queda no fim da temporada explica talvez porque seja uma boa, talvez, que o Klopp saia, tá? Pro Liverpool. Talvez seja uma boa a gente renovar os ares, trazer um novo cara, trazer novas ideias, uma nova relação com o elenco. Enfim, eu acho que já começa-se a ver que é um trabalho que tem as suas falhas, e essa temporada tem falhas também do Klopp, e que talvez não seja o pior dos mundos que o Klopp esteja se despedindo.
É, vamos ver como é que vai ser o futuro, né? Agora do time do Liverpool. Foi realmente uma temporada muito decepcionante nessa reta final e longe da Champions e sabe, mal também, né? Porque não foi eliminado por quem
Para
na foi pela
Atalanta.
Atalanta, pela
Para
Atalanta, né?
Atalanta, tomando passeio em casa, né?
Fredinho, sempre muito bom conversar com você. Muito obrigado. Bom jogo aí hoje. E a gente volta a se falar durante a semana, nessa reta final empolgante aí de Premier League.
Quando você quiser. Já falei que aqui é a convocação, sempre um prazer estar contigo e com o Verezinha. Um beijo para vocês, viu?
Valeu. E não deixe a humilhação se repetir no MFM.
Não.
Hoje não tem MFM, tá? Ou tem?
Não, não tem, não tem. Inclusive pedi uma pausa, tô de folga na quinta-feira para poder me recompor, né, psicologicamente depois do que
É,
aconteceu ontem.
eu não gostei do que aconteceu. É, eu não vi as imagens, não sei se eu vou conseguir ver as imagens, que eu vou ficar
Melhor não,
mais.
melhor não,
É, eu vou
melhor
ficar com
não.
mais raiva ainda. Eu não gostei, não gostei.
Mas eu vou me recuperar, tá? Vou trazer um traje inspirado na minha próxima participação aqui.
Pô, quando você entra no ar, a gente quer ver o seu cabelo maravilhoso, o seu bigode fantástico e a sua vestimenta, a sua camisa do dia. Hoje você nos decepcionou, hoje ficou muito abaixo.
Obrigado, obrigado por crítica construtiva. Obrigado.
Por favor, né? A camisa de uniforme da TNT, muito abaixo. Obrigado, Fredinho. Beijo pra você.
Beijo.
Valeu, grande Fred Caldeira, ao vivo conosco, direto de Manchester, pra gente fechar a conta e passar a régua nessa terça-feira. Daqui a pouquinho tem um de placa. Hoje, Joãozinho, tem um de placa com a Tainá Espinosa. Hoje é a Tainá Espinosa, com o Mauro Betting, com o Ricardinho Martins, com o Bruno Formiga. E tá confirmado, viu, João? Eu acabei de receber aqui uma mensagem, tá confirmado. Amanhã, 9 da manhã, a gente estará de volta na live do André Henrique. Valeu, Joãozinho!
Tá na minha escala também, vamos que vamos. Valeu, André, até amanhã.
Valeu, gente. Antes de ir embora, deixa o like aí, galera do YouTube. Muito obrigado e até amanhã. Juízo nessa terça-feira, hein? Juízo nessa terça-feira. Valeu, gente.